Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com Silvia Oliveira, coordenadora do Gabinete do Risco, Higiene e Segurança no Trabalho do Hospital Bracarense. Esta conversa surge no âmbito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que se assinala a 28 de Abril, na próxima quinta-feira. Enfermeira Silvia Oliveira, bem-vinda desde já à RUM. Antes de abordarmos o tema, acho que seria interessante que falasse um pouco do seu percurso no Hospital de Braga, como surgiu o gosto pela enfermagem e por esta área em particular, relacionada com a higiene e segurança.
Bom dia a todos. Dar os parabéns à RUM por esta parceria, porque é sempre importante contribuir para a literacia na saúde e capacitar as pessoas para estarem aptos para discutir e perceber alguns dos temas com os quais vamos lidando. Eu, de facto, tirei o curso de enfermagem há perto de 25 anos, e durante esse percurso fiz o curso de técnico superior de segurança no trabalho, e às vezes surgem aqueles momentos em que nos fazem um convite para integrar a equipa da gestão do risco. Eu, na altura, não sabia no que me estava a meter, e acabei por aceitar, e desde então fui estando ligada à segurança no trabalho, tendo neste percurso focado muito mais na segurança do doente. E recentemente, no âmbito de uma reorganização da nossa equipa, achámos que faria sentido que o Gabinete de Gestão do Risco pudesse integrar na mesma equipa a segurança do doente e a segurança do profissional. Embora o foco sejam grupos completamente diferentes, eles não deixam de estar interligados. Por exemplo, um profissional que não esteja bem de saúde mental, por exemplo, que esteja em burnout, a probabilidade de ocorrer um erro ou um lapso numa preparação de medicação, por exemplo, é pior.
Sentiram que não havia a necessidade ou não era benéfico haver uma separação rígida entre doente e profissional?
Sim, no, nós sempre trabalhamos em conjunto, sempre. Isto foi quase que uma formalização apenas deste trabalho que já era feito conjunto desde há muito tempo, de que é importante realmente que as coisas estão muito interligadas, não é? A questão da higiene das mãos é tão importante para prevenirmos infecção de doente para doente, como de doente para nós profissionais e para os nossos lá em casa, não é? E isto agora com a questão pandémica até veio um bocadinho mais ao de cima, esta necessidade e esta percepção das pessoas de que os profissionais de saúde estão particularmente expostos a determinadas situações. E o pormenor da higiene das mãos é uma coisa que tanto protege o doente como protege o profissional.
E não só em tempos de pandemia.
Não só em termos de pandemia. É uma das medidas mais simples e eficazes e económicas.
E que deve perdurar no tempo,
Sim.
mesmo que a pandemia acabe, como toda a gente
Esperemos.
deseja, a curto, médio prazo,
Sim.
quando for possível. E está na função de coordenadora do Gabinete do Risco, Higiene e Segurança no Trabalho há quanto tempo?
Na coordenação da equipa em conjunto desde outubro do ano passado.
E olhando para as funções deste gabinete, pergunto em que tarefas, digamos assim, se pode dividir.
Como tinha já explicado, o Gabinete de Gestão do Risco tem dois focos: garantir a segurança do doente, por um lado, no que diz respeito à implementação de boas práticas que visam garantir que todos os profissionais de saúde promovem procedimentos que garantam a segurança dos doentes. Por outro lado, em conjunto com a equipa de técnicos de segurança no trabalho, que é constituída por três elementos, garantir que os profissionais de saúde trabalham nas melhores condições de segurança.
E é necessário fazer um diagnóstico diário, semanal, àquilo que são as condições no próprio hospital?
Pronto, no que diz respeito à segurança no trabalho, as atividades da equipa de técnicos pode ser muito variada. Desde formação, que é sempre fundamental. Posso partilhar consigo que o ano passado foram realizadas 39 ações de formação que chegaram a 1.900 colaboradores, que visaram áreas como treino de extintores, boas práticas em termos de segurança no trabalho. Essa é uma componente que para nós é muito importante. Há outra componente importante que é das auditorias nos serviços. Então, anualmente, a equipa de técnicos visita os serviços e verifica uma série de parâmetros para as questões da segurança no trabalho se estão cumpridos.
Pode dar alguns exemplos?
Equipamentos de proteção individual, se estão em condições, os equipamentos elétricos têm a manutenção feita. A questão da segurança no trabalho num hospital assume características muito particulares na medida em que o hospital consegue ter todos os riscos que habitualmente existem nas indústrias, apenas um, mas nós temos lá todos. Por exemplo, os riscos químicos. Numa indústria têxtil existe muito pelos produtos químicos que existem, nós também temos, porque trabalhamos com medicamentos, não é? Por exemplo, o formol usado nas peças anatómicas é altamente cancerígeno, vamos dizer assim uma palavra mais acessível, que ele é teratogénico, ou seja, promove alterações no nosso DNA, por isso é um produto químico com alguma perigosidade. Temos riscos físicos, como por exemplo a questão do frio, do ruído, em alguns serviços, por exemplo, uma serra a cortar gesso na ortopedia tem ruído, não é? Que tem noutras indústrias ruído muito particular, nós também temos. Temos o risco biológico, que é mais habitual e mais particular nas unidades de prestação de cuidados de saúde. Temos os riscos ergonómicos, porque nós temos que mobilizar doentes, por exemplo, ou cargas, determinados materiais. Também temos, ou seja, o hospital em termos de segurança no trabalho é um desafio acrescido, porque diria que tem quase todos os riscos que existem em todas as indústrias, ali está tudo junto. E aí assume aqui uma particular importância no que diz respeito à segurança no trabalho. Os técnicos habitualmente fazem auditorias nos serviços para garantir as condições mínimas estão consideradas. Outra atividade que é feita, que também assume alguma importância, são os acidentes de trabalho notificados. É feita uma análise, uma entrevista ao colaborador, visando sempre que este não se repita.
Quais são os acidentes no trabalho mais comuns?
O top 3, diria assim, são as picadas acidentais, não é? Com agulhas, que diria que é um acidente de fácil compreensão em ambiente hospitalar. Ainda assim, o número que nós temos comparado com o número de procedimentos com corta-perfurantes é quase residual. A equipa de técnicos fez essa análise. Nós, no ano passado, tivemos cerca de 77 picadas acidentais e a equipa de técnicos fez a contabilização do número de corta-perfurantes adquiridos num ano, correndo aos milhões. Ou seja, este número acaba por ser residual, diria assim, em termos de prevenção, porque nós também já temos aqui algumas estratégias de prevenção, nomeadamente sistemas anti-picada em alguns dos dispositivos que evitam que acidentalmente as pessoas se piquem. Já aqui também um trabalho muito grande em termos de formação, que faz com que as pessoas cumpram determinados procedimentos tão simples como, por exemplo, o contentor de agulhas, onde nós rejeitamos a agulha depois de utilizar, não deve estar muito cheio, para não haver o risco de eu, ao depositar-me, picar numa agulha que esteja lá. Isto são pequenas práticas que as pessoas estão muito mais sensíveis e que reduzem a probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho.
Há algum fator ou algum acontecimento que seja normal, mas não desejado, que é mais difícil de controlar em ambiente hospitalar? Ou está tudo mais ou menos controlado?
De acordo com a avaliação de riscos que fazemos de 2 em 2 anos, e temos mesmo uma metodologia de avaliar o risco por serviço, não por tarefa ou por grupo profissional, mas por serviço no geral, não existe nenhum risco que esteja fora do controle. Também seria um contrassenso se ele estivesse fora do controle e não fizéssemos nada, não é? Por isso, o que é que fazemos? De 2 em 2 anos reavaliamos. Nós neste momento estamos nesse percurso com o envolvimento das pessoas dos serviços. Porque é que é melhor que conhece o serviço? Nós somos quase que os dinamizadores do processo e a parte técnica do processo, porque é fundamental, e eles em conjunto connosco avaliam o risco do serviço, que faz com que, se houver aí alguma coisa que nos esteja a fugir ao controle, a equipa possa identificar e escalar para que as situações sejam resolvidas.
E disse que estavam alocadas 3 pessoas ao gabinete. E são pessoas que se dedicam inteiramente ao gabinete ou acabam também por estar associados a um serviço,
não,
em específico?
Não. Temos 3 técnicos de segurança no trabalho. Temos o engenheiro Manuel Sousa, a engenheira Laurentina Reis e a técnica Liliana Astorga. E os 3 estão 100% alocados a zelar pela segurança dos colaboradores.
Além da Sílvia, não é? Que é a coordenadora.
Mas o mérito é todo deles.
que está aqui connosco neste programa A Saúde Tem Voz, dedicado ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Gostava também de falar da questão da higiene. Já há vários profissionais de saúde alertaram para as infecções que surgem em contexto hospitalar. Pergunto se neste momento esse é um dos principais desafios do vosso gabinete.
Na perspectiva de proteger o colaborador, sim. No entanto, o hospital tem uma equipa dedicada única e exclusivamente ao controle de infecção hospitalar. E essa equipa acaba por assumir um bocadinho a responsabilidade no que diz respeito ao controle de infecções, que agrupa também os visados doentes e os profissionais de saúde. O que é que nós temos? É uma parceria muito estreita com eles e estamos sempre em estreita colaboração. E, por exemplo, se houver alguma situação de risco em que estejam profissionais e doentes envolvidos, há aqui uma análise conjunta das duas equipas. Se for preciso analisar o impacto nos profissionais, a equipa de segurança no trabalho dá aqui um apoio. Se for só pela questão dos doentes, esta equipa é dedicada, é que assume essa responsabilidade.
Mas sentem que as infecções hospitalares estão a crescer, não só no Hospital de Braga, mas no país, ou é algo que é agora mais falado, mas que sempre existiu num número considerável?
Uhum. Eu não serei certamente a pessoa tecnicamente mais indicada para lhe responder, mas posso lhe dizer que isto é uma preocupação da área da saúde em geral, não é? Não só do nosso hospital, como de todas as unidades hospitalares. A própria criação destas equipas dedicadas já foi ao encontro desta necessidade, ou seja, de haver uma equipa que vá criando aqui mecanismos para controlar, para vigiar e monitorizar o aparecimento de infecções do âmbito hospitalar. E nós temos vindo a sentir aqui um percurso diferente. Onde é que estão aqui o grande perigo? São as bactérias, não necessariamente o vírus que nos assolou nestes 2 anos. Estes 2 anos foi uma experiência desafiante para todos nós. Foi sob orientações desta equipa do PPCIRA que nós todos colaborámos para dar resposta a este desafio, que ninguém estava preparado. Se não falarmos em Covid e deixarmos o resto, neste momento realmente o que nos está a preocupar são as bactérias resistentes a determinados antibióticos, não é? E isso sim sei que é uma grande preocupação, porque o uso inadequado de antibióticos faz com que elas fiquem, as bactérias fiquem resistentes aos mesmos, e depois acabamos por ficar sem armas contra elas, não é? Elas acabam por conhecer os antibióticos, saber como eles se desempenham, criar estratégias para se mascarar, e eles não têm efeito. E podemos ter doentes, muito doentes, e não ter como dar resposta. Essa é a nossa preocupação de agora e de futuro. É esse um dos maiores desafios da saúde no futuro.
E quando se fala em segurança, que é uma das dimensões importantes do gabinete, temos de pensar no combate à violência. De vez em quando é tornado público um ou outro caso de agressões entre utentes, familiares, ou até mesmo agressões diretamente profissionais de saúde. Até que ponto é necessário haver um plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde?
É de extrema importância, até para dar algum suporte às equipas que internamente querem trabalhar. Se houver um suporte nacional, uma orientação nacional que dê este apoio, acaba por ser muito mais fácil para as equipas internas poderem desenvolver trabalho neste sentido. O Hospital de Braga já tem há uns anos esta preocupação e já vamos tendo aqui alguns mecanismos para lidar com a questão da violência ocupacional, que é um risco identificado. Claro que nós podemos sempre aceitar que em alguns contextos as pessoas, eu costumo brincar e dizer que há uma linha que separa o que é aceitável do que não é aceitável, porque um pai que recebe uma notícia que o filho morreu e parte uma porta, acho que ninguém se vai preocupar com essa porta partida e todos vamos estar sensíveis àquela reação. Às vezes as reações, né, são contextos difíceis, a dor de uma pessoa só cada um sabe qual é.
E é uma dor que é sentida pela primeira vez, não é? Em muitos casos,
né? O receber uma notícia de um determinado diagnóstico num contexto difícil, às vezes promove reações inesperadas. E isso acho que todos os profissionais de saúde são sensíveis a isso. E, né, de igual forma, um doente cujo estado de orientação é de confusão ou agitação, porque clinicamente é assim. Eu, enquanto enfermeira, muita gente me chamou muitos nomes menos
apropriados.
Sim. Levei bastantes apertões ou um pontapé. Nós também criámos aqui estratégias para saber lidar com estas situações. Mas depois há a linha do que não é aceitável, que é as pessoas também não saberem se pôr do lado dos profissionais de saúde.
Mas às vezes é difícil traçar essa linha.
É muito difícil, não é? E o que nós tentámos trabalhar com os profissionais de saúde é que realmente também é importante que quando as pessoas passam a linha do que é aceitável, notificarem, para nós também termos a noção de que estas situações existem. E para também depois dotar quem tem que decidir, os órgãos decisores, mostrar-lhes que estas situações existem de forma concreta. Não é? Posso lhe dizer que no ano passado nós temos um sistema de notificação interno que promovemos que as pessoas notifiquem sempre que realmente há estas situações menos agradáveis e mais difíceis de gerir, e realmente há situações que roçam, que se tornam mesmo muito difíceis de digerir, e algumas delas vêm parar à comunicação social, como disse. E nós não
podemos falar até de crimes.
É, podemos falar porque é considerado crime público uma agressão a um profissional de saúde num contexto de um serviço público. Nem sequer tem que haver queixa. A partir do momento que a polícia é chamada, é considerado um crime público. E nessas situações, o que nós pedimos é que as pessoas notifiquem. Muitas vezes até para se salvaguardar, não é? Porque uma troca de palavras menos agradável, uma ameaça, que se calhar até foi só alguém que se sentiu mais...
No calor do momento.
E as disse, mas do outro lado aquela pessoa pode ficar com medo e pode condicionar a sua vida imenso, desde, por exemplo, eu ter medo de ir para o meu carro sozinha e me deslocar até ao parque de estacionamento, que fica longe, sozinha, porque eu não sei se alguém vai estar à minha espera. Isso condiciona muitas pessoas. E as pessoas às vezes até dizem uma ameaça no calor do momento, mas isso condiciona imensas pessoas. O que nós pedimos é que as pessoas notifiquem. Pode não ter um efeito imediato em termos de resolução de notificação à ação imediata, porque muitas vezes não dá, mas é um registro que fica, é uma evidência que fica que aquilo aconteceu e que ajuda aos órgãos decisores a poder ter fundamentos para tomar ações. E nós, no ano passado, tivemos cerca de 100 notificações.
Um número maior do que aconteceu noutros anos?
Um número maior em relação aos últimos 3 anos. E o maior dos últimos 10 anos. Sempre foi uma notificação que eu acho que está relativamente subnotificada. E eu dou-lhe um exemplo. Nós, a propósito desta nossa preocupação relacionada com a violência no local de trabalho, pedimos à equipa de segurança que fizesse um levantamento do número de vezes que foi ativada para situações de ameaça ou de violência em que pediram a ajuda deles, e num ano foram 417, das quais 64% no serviço de urgência.
Que é... Isto em 2021?
Sim.
E quando fala das 100 notificações, aqui notificações estava a associar...
A episódios efetivos de agressões verbais, ameaças ou agressões físicas.
Relacionada com profissionais de saúde?
Certo.
Portanto, mais... aqui já não estamos a contar as agressões e entre utentes, familiares. Isso
não.
Já é para outra dimensão.
Algumas destas ativações da equipa de segurança poderiam ser para essas situações, não é? Em que a equipa se viu no meio destas situações
e
pede ajuda. Por exemplo, já tivemos situações de rixas do exterior do hospital que vão lá parar as duas partes à urgência e ter que gerir os conflitos e, por exemplo, uma das partes sai por um lado para não haver confrontos ali, de ter que gerir de uns serem atendidos numa área e outros noutra, para que não hajam confrontos lá, não é?
Além da preocupação de atender os doentes, há depois essa preocupação para que o escalar da violência não seja maior. O Hospital de Braga foi o primeiro do país a obter certificação pela norma OHSAS 18.001, Segurança e Saúde no Trabalho, com transição para a norma ISO 45.001. Peço em primeiro lugar que descodifique estes códigos, estas atribuições, e o que é que significa esta distinção para o Hospital de Braga?
Realmente diz OSHAs, que é o sistema de, é uma das normas internacionais no que diz respeito à segurança no trabalho, que pode ser em várias áreas, nós temos a OSHA 18001, que diz respeito à segurança no trabalho, que entretanto foi transcrita para uma norma portuguesa, que é a 45001. A ISO 45001. Por isso, em termos de trabalho não mudou muito, o percurso é exatamente o mesmo, a certificação é que varia um bocadinho, mas para nós foi um tremendo orgulho, até porque foi por nossa iniciativa. Relacionado com as exigências da parceria pública ou privada, havia a necessidade de sermos acreditados, de sermos certificados para a área ambiental, e foi por nossa iniciativa que também quisermos ser certificados na segurança no trabalho.
E que motivos levaram a esta atribuição? Ou seja, que méritos é que o Hospital de Braga tem para conseguir obter este reconhecimento?
O termos uma equipa de segurança no trabalho dedicada, o termos uma equipa de medicina de trabalho que também se preocupa e faz programas de vigilância na saúde dos colaboradores com regularidade, e ter inclusive programas de vigilância adequados de acordo com o risco ou com a exposição a que os profissionais estão expostos a determinados fatores de risco, o ter procedimentos e estratégias de avaliação do risco e procedimentos de atuação em determinadas áreas que são posteriormente auditados por uma entidade externa e que valida a certificação. Nós temos anualmente a visita dos auditores que, mediante determinados critérios, auditam e validam e mantêm a certificação.
Quem são os auditores, neste caso?
São empresas de certificação externas. Neste momento é a APSER.
Nós estamos a ter esta conversa no âmbito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que se assinala a 28 de Abril, portanto, na próxima quinta-feira, e o Hospital de Braga vai organizar um seminário. Uhum. Pergunto, nesse sentido, o que é que está a ser preparado para esse dia?
O dia 28 de Abril é assinalado desde 2003 pela Organização Internacional do Trabalho e surge um bocadinho para dar aqui uma homenagem a um episódio que decorreu nos Estados Unidos em 1969, em que numa explosão morreram cerca de 78 mineiros. A OIT resolveu então assinalar o dia na perspectiva de homenagear as vítimas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, e também acaba por ser uma boa desculpa. Nós às vezes precisamos destes dias temáticos para nos fazer parar e pensar um bocadinho que todos os profissionais, seja qual for a sua área de desempenho, precisam de ter as melhores condições de trabalho. Nem sempre isso é possível, mas é por isso que existem pessoas que tentam fazer o seu melhor para garantir que as melhores condições existem para eles trabalharem. E é um bocadinho por aí que nós também queremos neste dia desenvolver algumas atividades para que promovamos essa consciencialização para o tema. Este ano a equipa reuniu, achou que o tema riscos psicossociais poderia ser interessante, sobretudo depois de tudo o que passamos, e depois de desmontar aqui uma série de ideias, acabámos por cair no tema da violência ocupacional, que é considerado um risco psicossocial pelo impacto que pode ter nos profissionais de saúde. E então vamos desenvolver um seminário em que vamos promover a discussão dessa temática. Vamos ter a presença da RS Norte, com a equipa que está a coordenar o plano de ação para a prevenção da violência no local de trabalho, a nível norte, não é? na região norte. De seguida, o engenheiro Manuel Sousa vai partilhar o trabalho que está a ser desenvolvido no Hospital de Braga, e ele é o coordenador do grupo operativo institucional, ou seja, o grupo que representa o Hospital de Braga perante este plano nacional de ação. Para quebrar ali um bocadinho, convidámos um colaborador nosso, que é formador na área da defesa pessoal e que é nosso formador também, ou seja, nós fazemos formação em defesa pessoal para algumas áreas, a também nos dar ali algumas pequenas dicas de como é que nos nossos locais de trabalho podemos prevenir, e não estamos a falar em reagir, estamos a falar em prevenir situações
em defender.
De de agressão. E às vezes são coisas tão simples, e eu falava com ele já na preparação deste dia, como por exemplo, eu usar a minha própria cadeira como barreira entre o agressor e eu própria, não é? São coisas tão simples como eu me levantar e pôr a cadeira à frente, faz logo com que crie ali uma barreira e que evite uma agressão à profissional de saúde. E o que ele vai fazer é dinamizar ali um bocadinho o tempo, no sentido de nos dar algumas destas dicas, coisas simples que no dia-a-dia nem nos lembramos e que podem ser úteis. Teremos também a participação da Polícia de Segurança Pública aqui de Braga, que vai partilhar connosco um programa promovido recentemente de saúde em segurança, que visa, julgo eu, à semelhança do programa Saúde Escola Segura, ter uma presença mais ativa das forças de segurança nas unidades hospitalares, e eles vão partilhar connosco este programa recentemente divulgado pela Polícia de Segurança Pública. E por fim, teremos a colaboração de um médico de trabalho, um internista ainda, o Dr. João, que vai nos dar algumas estratégias para lidar com estas situações quando estamos perante elas, seja pela perspectiva da prevenção, de mecanismos que possamos adotar para prevenir o impacto destas situações, como mesmo depois de acontecer o que poderemos fazer.
Portanto, isto na quinta-feira. Uhum. E é dedicado só a profissionais de saúde ou é aberto à comunidade em geral?
É
algumas das atividades, pelo menos.
Não, a participação no seminário é aberta a todos os interessados.
Certo. E começa a que horas?
Começa às 10 horas, é só das 10 até ao meio-dia. É uma coisa curta para não ser maçador nem ocupar demasiado o tempo das pessoas, mas que dê ali dicas importantes para lidarmos com isto. Está aberto à comunidade, basta entrarem no site do Hospital de Braga e podem fazer a sua inscrição.
Antes de terminar, gostava de lhe pedir um pequeno exercício, que é, a propósito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, se há algum mito relacionado com esta área que queira de alguma forma escalpelizar ou contra-argumentar que exista nesta área e que as pessoas pensem que de facto é assim e acaba por não ser.
Eu diria que os profissionais de saúde, à semelhança, se calhar, de muitos outros, eu foge-me para os profissionais de saúde porque eu sou profissional de saúde, lidamos com o risco de forma muito subjetiva. Nós, os profissionais de saúde, são pessoas bem formadas e que têm bem bons conhecimentos no que diz respeito à sua própria segurança e à segurança do doente. No entanto, há uma questão que posso partilhar consigo que acabou por se revelar um mito na cabeça das pessoas, que teve relacionada com o facto de, nestas novas instalações, passámos a ter a atividade da medicina nuclear, em que são realizados exames de diagnóstico com recurso à utilização de material radioativo. Sendo novidade, alguns profissionais, não os da área, porque estão formados e sabem perfeitamente os riscos que estão expostos, mas alguns profissionais tinha um pânico terrível, por exemplo, no momento de entrega do material radioativo ao serviço. Quando vinha uma empresa trazer o material radioativo, tinham receio de abrir a porta porque podiam ficar radioativos, quando na realidade é uma cápsula de 20 kg de chumbo que dentro traz uma pequena ampola com 5 ml, que é quase impenetrável a exposição a qualquer material radioativo. É tudo feito em condições de segurança. E não dá para perceber sequer que há risco, até para os próprios colaboradores que administram esse material. Por isso, o próprio motorista que vem trazer o material estava tramado porque estava exposto continuamente. Nós, o ano passado, fizemos um simulacro em que simulámos um derrame de material radioativo. E quando preparámos o simulacro, percebemos quase que a possibilidade de haver esse derrame era ínfima. Mesmo havendo um acidente de aviação, que foi o que nós simulamos, foi uma queda de um helicóptero que afetou a carrinha que trazia o material radioativo, mesmo nesse cenário mais difícil, a possibilidade de realmente haver um derrame de material radioativo com impacto para a comunidade era reduzidíssimo. No entanto, nós fizemos na mesma porque acaba por ser sempre uma aprendizagem para todos nós, nomeadamente também para os agentes de proteção civil, os bombeiros, porque também trabalharam connosco e acaba por ser uma oportunidade para todos treinarmos um cenário que é possível. Por isso, isso acabou por... acho que podemos enquadrar isso como um mito. O material radioativo é de facto um risco, mas ele é utilizado para fins medicinais, as próprias pessoas são injetadas com aquilo, por isso é sempre em quantidades seguras e com estratégias seguras. Se me permite, eu queria só acrescentar que neste esforço que a organização tem para dar as melhores condições de trabalho, e porque também estão sensíveis às dificuldades que os profissionais de saúde têm vindo a lidar, recentemente foi constituído um gabinete profissional no Hospital de Braga que visa criar aqui algumas condições aos profissionais de saúde para lhes dar, vamos lhes chamar de uma forma simples, alguns mimos, algumas atenções, mas também dar apoio em áreas que são sensíveis. E uma dessas áreas foi a criação da consulta de psicologia, em que os profissionais de saúde, se necessitarem de algum tipo de apoio, podem recorrer através do gabinete da medicina de trabalho e agendar uma consulta para a psicóloga que está dedicada apenas para dar consultas a profissionais de saúde. É uma área que existe um bocadinho, olha, também pode-se dizer que é um mito, que nós aguentamos com tudo, o profissional de saúde está habituado, mas por trás de um profissional de saúde e de uma farda há uma pessoa que nem sempre consegue aguentar todas as emoções, todas as dificuldades no tratamento dos outros e que também precisa de ajuda. E é uma pessoa, não é uma máquina, é uma pessoa que dá o seu melhor, às vezes dentro daquilo que é possível dar, e que também tem momentos baixos. E nós queremos garantir que todos os profissionais que estão no seu momento menos positivo possam ter aqui alguma estrutura de apoio, e já temos consultas de psicologia a decorrer para dar apoio a todos os profissionais de saúde que precisem.
Muito obrigado, Silvia Oliveira, coordenadora do Gabinete do Risco, Higiene e Segurança no Trabalho do Hospital de Braga, que foi a nossa convidada no programa A Saúde Tem Voz. Na próxima quinta-feira, dia 28 de abril, assinala-se o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Esta conversa ficará, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Até uma próxima oportunidade.